vamos abordar um assunto importante que fala sobre a adultização. Que termo é esse? Você já ouviu? Conhece o significado? Vamos abordar agora com a nossa convidada, a psicóloga Laura Mitkus Cândido. Ela é psicóloga infantil, né? E vai tratar com mais profundidade desse assunto aqui no programa. Seja bem-vinda ao Ponto de Encontro, Laura. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Você fala de onde?
Eu sou de Criciúma.
Criciúma. Bem, esse termo, adultização, o que é que significa, né? Enfim, o que é que ele representa?
Então, a adultização, ela é a exposição, né, das crianças e de adolescentes a responsabilidades, a comportamentos, a conteúdos que são próprios de adultos, não de crianças, né? Então, são situações que não são adequadas para a faixa etária das crianças, mas as quais elas são expostas mesmo, né?
Em que situações, né, em que cenários isso está mais claro, assim, né? Dá para exemplificar, por exemplo?
Uhum. Então, isso está muito presente no nosso dia a dia, assim, mesmo que às vezes a gente não perceba. Por exemplo, tem duas crianças pequenininhas e aí a gente fala para o menino, né? Ai, logo vai arrumar uma namoradinha, né? Uhum. Ou, ai, a coleguinha da escola. Ai, olha ali, ó, a tua sogra tá chegando. Muitas pessoas fazem essas brincadeiras, assim, né? E isso é atribuir à criança uma coisa que é de adulto, que é namorar, que é ter, né, esse tipo de relacionamento, né? Ou, às vezes, a criança faz uma dancinha, alguma coisa diferente, né? E isso chama a atenção do adulto e acaba colocando uma perspectiva muito adultizada mesmo na criança, né? E hoje em dia a gente vê isso também na internet, né? Que é o que a gente está, né, nos chamando mais a atenção, assim, né?
A adultização é um processo consciente dos adultos ou algo que acontece de forma, assim, sutil e naturalizada?
Então, eu percebo muito como algo naturalizado, né? Como isso que eu falei ali, né? Da gente fazer alguns comentários sobre as crianças ou sobre os comportamentos, colocar algumas coisas nela que não é, né? E isso é muito natural, porque daí o adulto acha bonitinho, acha fofo, né? Uhum. E a criança não tem essa percepção, esse entendimento do contexto e do que se trata aquilo, né? Eu vejo que muita gente não faz por maldade, assim, né? É uma coisa cultural, assim, né? Acabou se estabelecendo na nossa cultura. Às vezes a criança faz alguma coisa que parece alguma coisa de adulto e aí já coloca isso, assim, né? Ah, parece um mini adulto, enfim. Eu acho que é uma coisa bem mais natural e cultural do que necessariamente maldade. É claro que tem situações, né, como a gente tem visto ultimamente, que são maldosas, né?
Esse conceito, ele é recente ou ele é antigo? Era tratado com outra denominação, outro nome?
Então, na verdade, é um conceito bem antigo, né? Mas ultimamente a gente tem falado mais sobre isso, né? Mas assim, propriamente o conceito de criança não é algo muito na verdade, algo muito recente, assim, né? Porque até a Idade Média, por exemplo, né? Não tinha diferenciação, né? A criança era um mini adulto, usava roupas iguais às de adulto, né? Então, ao longo dos anos, né? Foi se tratando e se entendendo a criança como um ser diferente do adulto, que tem necessidades, né? Que tem percepções diferentes do adulto, né? Até a própria maturação cerebral, enfim. Então, é algo bem antigo, assim, né? Que vem se construindo essa percepção.
Existem riscos psicológicos ou emocionais que a adultização pode gerar numa criança?
Sim, com certeza, né? Essa exposição muito precoce, né? Ao conteúdos e comportamentos muito sexualizados, né, eles podem trazer várias consequências, assim, psicológicas para a criança, né, para a criança e para futuramente um adolescente, um adulto, enfim, que tem a ver com a questão da autoestima, né, da criança estar sempre buscando, por exemplo, agradar ou buscando uma imagem, né, isso vai iniciando na infância e vai acompanhando até a vida adulta. A criança pode ter distorções de imagem, né? Então, ver o corpinho dela de uma outra forma, por exemplo, né? Questão de ansiedade, depressão, né? Esses transtornos de humor também, né? É, porque é isso, assim, a gente está colocando na criança expectativas e cobranças que não cabem, né, no desenvolvimento do cérebro dela naquele momento.
Pode também afetar o desempenho escolar e a própria relação social com outras crianças?
Sim, porque daí essa questão, né, ela afeta, ela acaba reforçando, assim, né, algumas desigualdades, algumas questões de gênero, né, essa própria questão de autoestima, e aí a criança, ela talvez não vá se sentir confortável diante de dos amiguinhos, né, não vai conseguir socializar, vai se sentir retraída, né, ou às vezes o contrário, vai querer chamar muito a atenção, né, e aí isso pode prejudicar as relações também com os pares, né, que a gente fala, que são as outras crianças, e também com os adultos. E fora que qualquer implicação na saúde da criança, né, principalmente psicológica, afeta diretamente o desempenho escolar, né? Assim como a gente adulto, quando não está se sentindo bem, quando tem alguma questão pessoal, emocional, acaba prejudicando o nosso trabalho, a criança é a mesma coisa, né? Então, acaba afetando na escola. Inclusive, isso é um sintoma que a gente pode ficar atento, assim, né? Se a criança, de repente, está na escola, a professora percebe alguma mudança de comportamento, seja no sentido social ou acadêmico, independente da idade, né? Isso pode ser um sinal de que algo não está de acordo ali, né, no contexto da criança.
Bom, eu vou perguntar sobre uma questão crucial também aqui, e você pode responder ou não. Crianças adultizadas podem ou correm o risco maior de sofrer violência ou abuso também?
Pois é. Então, eu acredito muito que a própria adultização não deixa de ser uma violência, assim, né? Porque a gente está ferindo um princípio fundamental da criança, que é ser criança, né? E ter acesso aos brinquedos, às brincadeiras, aos ambientes próprios de criança, né? É claro que quando a gente fala de abuso, a gente sempre relaciona uma questão mais sexual, mais física, né? Mas ele também pode ter questões psicológicas, né? Questão de privação, por exemplo, né? E com certeza, assim, se a criança não tem essa educação, né? Essa educação sexual de que o corpinho dela, né, precisa ser tocado e manipulado apenas pelos pais, né? Em que momentos que isso pode acontecer, o que ela pode ou não mostrar para as outras pessoas, enfim, se ela não tem esse conhecimento desde criança, né, desde pequena, ela acaba não percebendo se alguma outra pessoa coloca a mão em algum lugar que não é para colocar, né, então ela fica mais suscetível a esse tipo de violência também, né, porque ela não entende e ninguém falou para ela que não pode, digamos assim, né.
Certo. A cultura, a mídia, as redes sociais, eu imagino, deve contribuir muito também para a adultização infantil, não é?
Sim. É o que a gente tem visto bastante hoje, né? Essa questão de vídeos, de expor a criança 100% do tempo, né? É como se fosse, assim, um diário da vida real da criança. Algumas fotos, dependendo né, de como as fotos são, vídeos de crianças dançando, enfim. A internet, ela é uma terra que não, ultimamente não tem lei, né? A gente está tentando, né, como sociedade, aí, criar algumas leis em vários aspectos, né? Agora tem se discutido essa questão da adultização para tentar, né, organizar essa situação. Mas, de fato, assim, na internet, tu posta o que tu quiser, né? E qualquer pessoa pode ver, né? Pode ver, pode comentar, pode interagir, pode usar esse material, né? De uma forma que a gente, às vezes, não imagina, né, que vai ser usado.
O impacto é muito diferente entre meninos e meninas?
Então, eu acredito que tem uma... Eu acho que o impacto não é diferente, mas eu acho que as meninas acabam passando mais frequentemente para esse tipo de situação do que os meninos, né? Como eu falei ali no início, ah, o menino, ah, esse aí vai ser um garanhão quando crescer, ah, é, tá cheio de menina em volta, nossa, as meninas amam. Então tem esses comentários, né, para ambos os gêneros, assim, né? Mas eu vejo mais a menina ser mais sexualizada do que o menino, porque na nossa sociedade a mulher é muito mais sexualizada do que o homem, né? Então eu acredito que isso só se repete, digamos assim, né?
Perfeito. Bom, a sociedade tem um papel, né? A família tem um papel importante na prevenção da adultização. E é importante que a gente fale do tema para que as pessoas possam também pesquisar um pouco mais, né? E não cometer esse erro, né? E aí tentar provocar aí uma precoce adultização ou até exposição, né?
Isso. É, agora a gente está discutindo, né? Tem sido aprovado algumas questões, né, no Congresso, assim, em relação a leis, né? É, mas enquanto sociedade, eu acho que é importante ter essa conscientização de que a criança merece um respeito, não só à infância, mas a ela como pessoa, né? Eu vejo muitas vezes algumas pessoas, alguns adultos, né, negligenciando essa questão, tipo, como se a criança não fosse uma pessoa, fosse um ser à parte. Não, ela é uma pessoa, ela tem direitos, ela tem deveres, tem responsabilidades, dentro do contexto dela, né, e a gente precisa respeitar e preservar isso. A gente nunca pode esquecer que nós somos os adultos, né, então os responsáveis somos nós, é o nosso cérebro que tá, né, 100% formado, então é o nosso dever enquanto cidadão também, né, preservar esses direitos das crianças para que a gente tenha uma sociedade cada vez, né, melhor. É isso que a gente deveria visar, né, no futuro, assim, cuidar das nossas crianças para que elas sejam adultos saudáveis, né, e que a gente tenha uma sociedade sempre encaminhando para a evolução, assim.
Qual é a estratégia que você orienta para as famílias adotarem, né? Que tipo de conversa, que tipo de abordagem que as famílias podem ter com os filhos para evitar a adultização?
Então, eu acredito em dois pontos, assim. Primeiro, essa questão da educação sexual, né? Hoje em dia isso é uma questão muito polêmica, mas quando eu falo de educação sexual, eu tô falando de orientar a criança sobre o corpo dela, sobre quem pode ter acesso a esse corpo, sobre em que contexto que ela pode, por exemplo, tirar a camiseta, né? Ou quem pode ajudar ela a se trocar, por exemplo, crianças que usam fralda, quem pode trocar a fraldinha da criança? Ensinar a criança sobre essas regras sociais que a gente tem e que previne, porque a partir do momento que a criança sabe, o pai e a mãe explicou sobre isso, ela vai ter uma noção de que se uma pessoa estranha e diferente tentar fazer alguma coisa com ela, ela pode reagir de alguma forma. Então, a gente não sabe se ela vai conseguir reagir, se ela vai ter essa possibilidade, mas é uma prevenção, né? Então, essa questão da educação sexual, eu acho muito importante de trabalhar nas escolas também, né? E também a questão da supervisão de telas, né? Hoje em dia, as crianças estão sempre muito expostas, né, a telas, a celular, a tablet, televisão. Crianças mais velhas também, né? E eu vejo que muitas vezes os pais não acompanham tão de perto o que a criança está fazendo ou o que ela está assistindo, né? Muitas vezes, né, a gente vê casos da criança estar lá no quarto mexendo no computador, mexendo no celular, ou às vezes está do lado do sofá, assim, mexendo no celular, e o pai e a mãe não estão vendo o que que ela está assistindo, o que que ela está fazendo na internet, né? Então, esse acompanhamento de perto, de fato, assim, né? Não é só estar do lado, é saber o que que a criança está olhando, olhar junto com ela. Quanto menor, mais junto, inclusive, né? Isso também é muito importante, né? Então, educar a criança para ela entender o que que o corpinho dela faz, quem pode ter acesso, que tipo de comportamentos ela pode ter em relação ao corpo dela e ao dos outros também, né? E essa questão de telas, né, da mídia também, sempre acompanhar muito de perto o que que a criança está acessando, o que que ela está olhando, né? Se for uma fase de conversar com outras pessoas, né, ali mais para adolescência, com quem que ela está conversando, né? Então, essa participação dos pais é fundamental.
Perfeito. Eu tenho uma filha de 11 anos, e você sabe, como psicóloga infantil, que 11 anos, ela não é mais criança, criancinha, também não é adolescente ainda. É uma fase intermediária e que, né, requer bastante estratégia dos pais também para conversar e entender, né? Eu já percebi que uma coisa também eles não gostam, as crianças, né? Que é a infantilização, tratá-las como bebezinho também, né? Uma brincadeirinha aqui, outra lá, é uma coisa mais... tanto a adultização quanto a infantilização é uma coisa que incomoda e está fora do seu tempo, não é?
Sim, sim. É porque essa fase ali, né, da pré-adolescência, digamos assim, né, final da infância, início da adolescência, é uma fase que a própria criança ainda não consegue... Ela está numa fase de transição, né? Então, ela não é criança, mas ela também não é adolescente. Então, de fato, acontece muito isso, assim, né? Tipo, o pai e a mãe falam de um jeito diferente, a criança fala, ai, pai, não fala comigo assim, não sou mais criança. Então, claro, é uma coisa que a gente precisa respeitar da criança, né? Mas, ao mesmo tempo, conversar e deixar claro para ela, ó, tu ainda é criança, né? Tu não é realmente mais um bebê, né? A gente entende. Então, quanto mais diálogo entre os pais e a criança, melhor a saúde mental dessa criança, assim, tanto em termos de adultização, quanto infantilização, quanto, enfim, né, o diálogo, ele é muito importante, assim, né, então, eu acredito muito nisso, assim.
Legal, muito bom esse tema, né, para nós adultos tomarmos cuidado, né, respeitar as crianças dentro de todos os seus direitos, necessidades também, né? E cada coisa no seu tempo, porque afinal a infância é tão legal, tão bonita, tem que ser curtida e aproveitada, né? Ela é a base também depois de uma vida adulta, não é?
Exatamente. Eu costumo falar, né? A base da vida a gente constrói na infância, né? Então, tudo que a gente passa, tudo que a gente vivencia ali na infância, né? Seja positivo ou negativo, isso vai ficar para sempre, né? Registrado, assim, na nossa mente. Então, quanto mais saudável, né? É claro que eu entendo que, enquanto pais, não tem como ser perfeito, ninguém é perfeito, né? Em contexto nenhum, digamos assim, o ser humano não é perfeito. Mas, enquanto pais, assim, né? Eu vejo que, às vezes, poxa, se tá com alguma dificuldade, procurar ajuda, procurar um profissional, né? Para tentar alinhar, assim, e oferecer o melhor possível e preservar, né, essa infância que, como tu falou, é um momento muito rico, assim, e que passa, né? A gente é criança por pouco tempo na vida, né? Se a gente for pensar e vamos viver uns 80, 90, 100 anos, a gente é criança 10 anos só, né? Então, 10, 11 anos, assim, né? Criança mesmo, depois tem adolescência, enfim. Então, é um momento crucial da vida, mas que não dura muito, assim. Então, a gente precisa ter bastante atenção e bastante respeito.
A infância é tão importante e marcante que, certamente, o ouvinte, se parar um pouquinho e pensar, voltar no tempo, ele vai lembrar de alguma situação. De um brinquedo, da relação com a vizinhança, com os amiguinhos e tudo. Teve alguma situação que foi marcante, né? até um tombo, até uma coisa negativa, né, que machucou, ele vai lembrar coisas da infância, não é, professora?
Isso mesmo.
Muito bem. Aliás, todo pai tem um pouquinho de psicólogo também, não é?
sim, exatamente.
A gente consegue no dia a dia fazer alguns testes com eles, só para ver como é que está a evolução, né? Tem hora que eles dizem que são crianças. Não, né? Eu me baseei pela minha de 11 anos, né? Tem hora que eles fazem questão de ser tratados como criança. Mas tem horas que querem ser... Não, eu já sou adulta, já sou grande, não é?
Sim.
Depende da conveniência.
Tem que... Daí o pai tem que equilibrar, né? Tem que saber agora, e agora com quem que eu tô falando, né?
Bem isso aí. Muito obrigado pela sua fala aqui no programa, né? É muito bom... ter aqui a palavra de uma técnica, né, de uma especialista, psicóloga infantil, Laura Míticos Cândido, que falou sobre a adultização. Muito obrigado, bom final de semana, até uma próxima oportunidade.
Obrigada, até mais.
Até mais.